Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Seja bem-vindo à Companhia da Eclésia nos próximos minutos em que olhamos para diferentes vocações missionárias. A Igreja Católica inicia hoje uma semana dedicada a desafiar os jovens a descobrir a sua vocação. Trata-se de um olhar atento de acompanhamento e de fazer despertar um horizonte de vida capaz de oferecer um projeto de vida feliz. Desafia o Papa Francisco a propostas que ajudem os jovens a descobrir o projeto de Deus, especialmente através da oração, da meditação da Palavra de Deus, adoração eucarística e direção espiritual. Sem medo do que se escuta ou das inquietações mais profundas que a vida pode oferecer. Foi fruto desta atenção que as histórias que hoje lhe trazemos levaram jovens um dia a dizer sim à sua vocação consagrada, que depois se concretiza em diferentes locais. Conheça hoje a história de dois missionários italianos, um deles formado médico que há décadas vivem em Moçambique junto de um povo carenciado, mas cheio de força para viver. Conversamos também com as três primeiras irmãs clarissas timorenses que estão em Portugal para a sua formação e irão rumar à Ásia para aí implementar a Ordem de Santa Clara. Ou a disponibilidade que a oração ajudou a encaminhar o diácono Adelino Manuel Mano, missionário de São João Batista, há 6 anos em Portugal. São histórias que vale a pena conhecer e que esta manhã lhe trazemos nesta semana em que a Igreja olha para as vocações. O tema Arrisca foi preparado para este tempo e é isso que agora escuta no programa Eclésia.
Yes.
o programa Eclésia que escuta nesta hora. Fique connosco e conheça já de seguida a história vocacional de Adelino Manuel Mano, natural da Zambézia, em Moçambique. Foi há dias ordenado diácono e aguarda ansiosamente pelo dia da sua ordenação sacerdotal. Será na sua terra natal, para logo depois regressar ao país que o acolhe há 6 anos e onde vai dar continuidade à missão segundo o carisma de São João Batista. O diácono Adelino Manuel Mano, com 33 anos, recordou ao jornalista José Carlos Patrício o início da sua história vocacional.
A minha vocação, precisamente, não começou na vida religiosa, mas sim foi a vida diocesana. E foram momentos que eu pude já experimentar na minha caminhada quando era mais novo, porque a minha mãe era uma aspirante à vida consagrada, então mas não foi capaz de levar avante. Mas quando eu nasci, já comecei a sentir, porque o ambiente familiar era dos melhores, porque a minha mãe sempre nos ensinava a rezar. Então, quando comecei a crescer, já manifestei esse desejo e aproximei ao meu pároco, Padre Alves, e quando estava no distrito de Pebane, e ele foi capaz de me dar já algumas informações básicas, e daí eu comecei a alimentar através do serviço do altar, através do acolitado. E quando terminei o 10º ano, fui para o seminário e daí comecei já a fazer o caminho seminarístico. Foi por intermédio da irmã Lourdes, que já está a repousar na paz do Senhor, que deu-me já a informação da espiritualidade e do carisma dos missionários de São João Batista. Dito e feito, eu já apaixonei-me, deixei-me seduzir por este carisma e abracei essa vida. E chegado a este momento, eu estou mesmo muito contente, muito feliz, porque foi um caminho que valeu a pena e que valerá a pena, acredito, com a ajuda de todos, não somente de mim ou dos meus pais, dos meus familiares. Sinto-me chamado a desempenhar o meu ministério de diaconado com mais energia e sem medo nem orgulho.
Qual é que é o seu sonho? Ou seja, o sonho desta vocação é servir as comunidades do seu país? Qual é que é o sonho que alimenta também com esta vocação?
Quando já entrei como já seminarista, de princípio era para servir o meu povo, mas depois vi que com a vida consagrada, aprendi que com a vida consagrada nós somos cidadãos do mundo, somos missionários, e sendo missionários não é que escolher determinados lugares, é preciso já ficar aberto, disponível para qualquer lugar que for possível, for necessário que nós desempenhamos o nosso ministério. Por isso estou aberto para qualquer canto do mundo, desde que esteja com saúde e também tenha já condições favoráveis para que possa exercer o meu ministério. Está cá. Não tenho preferência do lugar, não.
O que é que gostaria de dizer aos jovens que hoje podem estar a colocar essa hipótese? Ou seja, o que é importante para que os jovens deem esse passo, na sua opinião?
Não diria precisamente que as vocações estão em crise, porque se formos a ver, são os corações que estão em crise. Estão em crise no sentido de que às vezes já fechamos o nosso coração, o coração que já acolhe a mensagem, acolhe as propostas. Então fechamos o coração à boa nova, e somente já o mundo, não é só a juventude, mas a sociedade fecha o coração à boa nova e já abre para que já entrem já essas propostas que são seculares, né? Propostas seculares que ao fim e ao cabo acabam já fazendo com que esteja desmoronada, entre aspas, esteja desmoronada a fé, mas no fundo não é a fé nem a vocação que está em crise, são os corações, e isso, o coração forma-se a partir da família, já a família como igreja doméstica, e se a família não tem já momentos para já partilhar essa fé, será muito difícil que uma criança, um jovem, um adolescente possa já viver ou testemunhar Cristo ressuscitado, seja na catequese ou na escola ou qualquer lado que estiver. Então, se nós abrirmos os nossos corações à boa nova e sabermos discernir esses, esses momentos, essas ocasiões que nos são proporcionadas, que nos são já sugeridas com o tempo, acredito que é possível já ultrapassar este processo. A oração também é muito fundamental.
O diácono Adelino Mano, missionário de São João Batista, a recordar ao jornalista José Carlos Patrício as razões e o início da sua vocação. Olá, bom dia para si, se só agora sintoniza a Antena 1, é o programa Eclésia que escuta. Nesta manhã trazemos-lhe histórias de vocações. O jornalista Carlos Borges conversou com dois sacerdotes italianos, há largas décadas a viver com este povo resiliente. Os dois missionários deonianos dão conta do que vivem em Moçambique. O Aldo Marquezini, também médico, foi infectado com o vírus HIV durante uma cirurgia. A doença não o demoveu de continuar a ajudar aquele povo. Um trabalho dos jornalistas Carlos Borges e Lígia Silveira.
É missionário há 45 anos em Moçambique. O que é que destaca da força também daquele povo, daquelas pessoas também, de superação, de resiliência?
É um povo extraordinário. É, sabe enfrentar situações desastrosas. Eu, desde que estou lá, sempre houve desgraças. Primeiro a guerra, inundações, miséria, fome. Depois o desastre financeiro, não, da nação, com estas dívidas enormes. Portanto, estamos numa situação de pobreza. O governo não tem dinheiro. Mas o povo, não sei, tem uma capacidade de suportação, de se adaptar a situações extremas, que consegue ir à frente, mas com dificuldade. O sofrimento não se elimina, só cresce a capacidade de suportar o sofrimento. Este é um grande exemplo de maturidade humana deste povo.
Como é que concilia e como é que ajuda também, portanto, ser padre, ser médico, é missionário, como é que estas vertentes todas o ajudam e complementam-se num serviço àquela população?
Eu entrei na congregação que era estudante de medicina. Abandonei a medicina porque naquela altura, antes do concílio, não era possível conciliar medicina e sacerdócio. Antes de acabar o noviciado, o meu superior provincial veio dizer-me: nossa congregação decidiu que tu deves estudar medicina. Deves fazer o médico como sacerdote. E deves fazer o sacerdote como médico. És um só. Eu lá, todos sabem que sou padre, todos. Alguns me chamam padre também dentro do hospital, outros me chamam doutor também na igreja. É uma coisa assim. Porém, eu tive sempre este cuidado. Eu, onde faço o padre, sou padre. Mas onde faço o médico, eu sou médico. E seja de qualquer fé sejam, podem ser muçulmanos, podem ser hindus, podem ser cristãos, podem ser de seitas, como podem ser pagãos. É, embora não faça grandes discursos ou grandes pregações, porém, me parece de ser um testemunho, uma testemunha que tem um peso na sociedade lá. É. Eu adoeci de SIDA, porque apanhei SIDA na maternidade. Durante 8 ou 10 anos era responsável da maternidade. Não havia ginecologistas. E ali, naquele tempo, não havia aquelas precauções, anos 80, que agora são muito exigentes, luvas, máscaras, proteções. Depois, se havia uma pequena ferida que entrava em contato com o sangue de um doente, imediatamente há um kit de tratamento de um mês inteiro de antirretrovirais que impede que a infecção entre no sangue. Eu adoeci antes deste tempo. Então apanhei a infecção e quando me dei conta que já estava avançado, comecei a ter aqueles problemas todos de infecções, de febre, etc. Mas felizmente descobri em tempo, comecei o tratamento e depois de um ano ou dois já me normalizei. Agora são 15 anos e agora estou perfeitamente bem. Não, nem me lembro de ter essa doença, a não ser quando de manhã e noite dever tomar o comprimido.
Fruto da sua doença, o padre Aldo Marquezini ajudou a abrir um centro de tratamento de retrovirais em Quelimane, uma zona onde a população é altamente afetada pelo vírus da SIDA.
Eu descobri que era doente em 2003. Em 2003 não havia medicamento em Moçambique, não havia tratamento. Fui à Itália porque não estava bem e lá descobri que tinha esta doença. E comecei o tratamento antirretroviral. Mas eu senti-me um mal-estar profundo. Agora, eu, único de que lhe mane, que tenho SIDA com direito a ser tratado. E as outras milhares de pessoas que estão lá. Então, comecei a procurar. E soube que a comunidade de Santo Egídio, em Roma, tinha aberto, poucos meses antes de eu adoecer, um centro de tratamento de SIDA gratuito na cidade de Maputo. Eles pagavam o tratamento com apoios internacionais e podiam tratar 1.000 ou 2.000 pessoas. Então, fui a Roma a falar com eles, a dizer, eu estou em Quelimane. Quelimane é uma cidade muito cheia de SIDA. Não pode vir a abrir um centro de tratamento de antirretrovirais lá. Chamaram-me lá a Roma, falaram-me, por fim, está bem, podemos fazer. Mas só podemos segurar 6 meses de cobertura. Os outros dali precisam encontrar benfeitores que paguem. Então, felizmente encontrei uma associação chamada Programa Moçambique Onlus, que se prontificou a encontrar o tratamento. Mas, contemporaneamente, naqueles anos, os antirretrovirais baixaram drasticamente de preço, porque até aquela altura não havia tratamento, porque o tratamento era muito caro. A partir dali, então, começou a haver acesso a antirretrovirais baratos. E começou em poucos anos, eu comecei em 2003, logo no fim de 2003, Sant'Egidio abriu este centro em Quelimane. No final de 2004, já foi possível o Estado começar a ter antirretrovirais à distribuição gratuita.
E o centro continua atualmente?
Sim, continua atualmente. Mas agora todo o Estado fornece antirretrovirais a todos os doentes, grátis, em todos os centros sanitários do país. É uma coisa extraordinária.
A residir há 55 anos em Moçambique, também missionário dioniano Ezio Toller recorda como é partilhar a vida com este povo sobrevivente.
Sua história passou uma história com tantos períodos de paz e também muitos períodos de guerra, de tudo, não é? E houve 16 anos de guerra, antes 10 anos de guerra, tempo colonial, depois entre eles próprios, não é? 16 anos de guerra. Quem era de uma visão política, quem via outra visão política, não é? É isso assim. E até eu fui 3 meses e meio preso pelos guerrilheiros da Renamo. Tudo podia acontecer, não é? Tivemos momentos muito difíceis, não sabíamos o que ia acontecer. Também momentos de uma certa calma, etc. É tudo esta nossa vida, participando com o povo, partilhando com o povo. Podíamos nós também deixar lá e ir em outros lugares mais cómodos, mas aceitamos de partilhar com o povo. Nossa vida de missionários é mesmo estar com o povo, partilhar a vida difícil do povo, também a nossa vida.
Esse é que é o testemunho da Igreja, continuar, estar e não sair, não ir para outro sítio, havia essa possibilidade, esse é o verdadeiro testemunho?
Sim, nós podíamos ter deixado tudo, não é? Mas nós aceitamos, mostrando a nossa realidade de missionários, que entregamos nossa vida para estar junto com o povo, e aceitar momentos difíceis, momentos também de uma certa realidade de paz, mas aceitamos estar a nossa vida, partilhar a vida do povo, manifestar a nossa união com ele, partilhando sofrimentos, partilhando também momentos de paz, de sossego.
Os relatos dos missionários Aldo Marquesini e Ezio Toller, ambos sacerdotes deonianos, num relato ao jornalista Carlos Borges, continue com a Eclésia e conheça mais histórias de vocações que nesta manhã preparámos para si. Escuta agora Carminho e o tema Estrela.
A estrela que guia o meu coração, tu és a estrela que iluminou o meu chão, és o sinal de que eu conduzo o destino, tu és a estrela. Até que foi uma escuridão tão dessas que nos faz ser sábios do mundo, vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num nem sabes tu aquilo que fizeste por mim até por ti quando chegaste. Só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só ser. Estrela que guia o meu coração, tu és a estrela que iluminou o meu chão, és o sinal de que eu conduzo o destino, tu és a estrela. Amor que se deu, mas numa distância, distância que nos fez acreditar que é essa que dá real importância à liberdade que é poder e saber amar. Bem mais feliz agora, certamente vou eu seguindo assim pela vida fora. Não mais estarei sozinha, estou bem crente que o teu feixe de luz própria me segue. A estrela que guia o meu coração, tu és a estrela que iluminou o meu chão, és o sinal de que eu conduzo o destino, tu és a estrela e eu sou. A estrela e eu sou o peregrino.
Sugerimos-lhe agora que descubra a vocação de três jovens timorenses que em Portugal se preparam para, em breve, regressar ao seu país e, concretizando o carisma de Santa Clara, ao jornalista Paulo Rocha, as irmãs Ibrânia, Bernadette e Antonieta dão conta do início da sua vocação e do percurso em Portugal.
Tempo é para Deus, escuta a voz do Senhor, no meu silêncio, na minha oração.
Sou irmã Bernadette, sou timorense. E sobre a minha vocação, eu sinto muito contente por este caminho que Deus escolheu-me, este caminho. E também nesta caminhada, eu sinto muito felizmente pela oração e mais perto de Deus.
Eu sou irmã Ibrânia, sou de Timor, e a minha vocação é nesta comunidade, nesta ordem franciscana. Eu sinto muito contente porque é uma vocação para mim, é única, porque sinto mais perto em Deus e dar atento mais com oração. E com esta nossa a nossa vocação, esta da vida contemplativa, eu gosto muito porque podemos ajudar a humanidade inteira através da nossa oração. Mesmo que corporalmente nós não marcamos presença, mas espiritualmente estamos juntos com este mundo. E sentimos este mundo, os nossos irmãos sofrem muito lá fora. Com esta nossa oração podemos ajudar e alcançar as dificuldades que elas enfrentam no dia a dia, na vida delas.
Quando é que sentiu que a sua vocação era esta vida de oração e de contemplação?
Este é o mistério de Deus. Eu conheci as irmãs através de um frade franciscano, frades menores, e eu sinto muito, primeiro, quando o padre dizia aquilo, então quero ir para a vida religiosa. Eu gosto muito disso, que estou a esperar muito tempo. E o padre dizia assim, mas pronto, não é perto daqui. Eu disse, seja qual for, eu vou na mesma já. Nunca olhei para trás e nunca arrependi, graças a Deus.
Como é que está a ser a experiência aqui do noviciado em Montreal?
Mesmo que é uma cultura diferente e entendemos-se bem, porque nesta vida vivemos, sentimos paz e podemos partilharmos umas com outras as dificuldades que nós temos, e uma coisa maravilha, porque sentimos a paz interior, mesmo que as coisas do dia a dia passam, quero dizer, nos nossos dias a dia não é fácil, mas o importante é que nós entendemos umas às outras e sentimos paz e caminhamos juntos nesta caminhada.
Eu sou a irmã Antonieta, sou timorense. A minha vocação é, para mim, é uma questão de amor, porque eu sinto amada por alguém. Estou a tentar a corresponder o amor que estou a sentir. É uma vida extraordinária. Este foi o preenchimento de Deus. Deus preenche a nossa vida.
E quando é que sentiu que a sua resposta devia ser um sim a esse projeto de vida?
Ah, sim. Primeiro, eu conheci as irmãs através de uma missa, sim. Conheci as irmãs, mas depois não conseguia falar com as irmãs, por causa das irmãs também têm outras coisas para fazer, então fui para casa. E isto ficou-me, quando conheci as irmãs, ficou-me uma coisa, eu sentia mesmo, eu tinha que falar com as irmãs e tinha que viver mesmo com as irmãs, mas pronto, então não conseguia. E tentei sim falar com uma catequista e com um sacerdote, ajudou-me. Quando eu encontrei as irmãs, não conseguia explicar a alegria que eu tinha naquele momento que encontrei as irmãs. Sim, e eu senti a minha vida estava mudada, como na fora, sim, nós vivíamos lá fora e não é igual como agora, é muito diferente, sim, mas agora é muito diferente porque estamos mais perto de Deus e nós estamos aqui, fugimos do mundo, mas não, estamos sempre presentes no mundo e as coisas da humanidade também estão sempre presentes na nossa oração.
E acredito que essa será a vossa missão em Timor, não é? Ter um país, ter o povo timorense presente na vossa oração.
Sim, Isto é para mim é uma graça muito grande, porque podemos ter uma comunidade, as irmãs Clarissas de vida contemplativa no nosso país. É para nós é uma graça muito grande.
Vocês vão ficar na história de Timor-Leste por iniciarem o primeiro mosteiro de vida contemplativa Clarissa em Timor?
Sim, acho que sim. Como se dizia, os primeiros sempre são últimos, não é? Mas sim, esperemos que sim. E vamos tentar corresponder o chamamento que Deus nos fez, para que também possa corresponder com a nossa vida do dia a dia.
É uma responsabilidade muito grande, não é? E quer dizer, as irmãs transmitem aquela fé que as irmãs levaram daqui para Timor, e é muito essencial, e nós as três somos primeiras, e tem que ser conscientemente, e tudo é que não é fácil. Vamos caminhar e devagar, e vamos esforçar para este, mesmo que enfrentar as dificuldades, seja qual for, pequeno e grande, é nossa cruz. E o importante é que temos responsabilidade e consciência para caminhar no dia a dia, nesta caminhada que as irmãs já mostraram, já abriram um caminho para nós podermos caminhar nesta vida. Sentimos, não só nós é que sentimos contentes por ter uma vida contemplativa no nosso país, como as irmãs Clarissas em Portugal. Sinto que os cristãos timorenses também se sintam muito contentes com a presença das irmãs Clarissas em Portugal, de Portugal em Timor.
E acha que para a história do país, para a democracia do país que está a nascer, não é? Enfim, que ainda é jovem, que é importante esta vossa presença para a Igreja Católica em Timor também?
Sim, eu acho que sim, é muito importante, porque um país é jovem e, sobretudo, cultural ainda é um bocadinho exigente. E, sobretudo, as famílias, não é fácil, para a vida e a vocação também não é fácil. Se a família aceita, pode ser deixar os filhos, as filhas entram na vida religiosa, mas é um bocadinho difícil, porque se um pai deixa e os irmãos não aceitam, também é um complicado, não é fácil. Mas graças a Deus nós temos uma família bom, são todas cristãs, famílias praticantes, e nós vamos continuar nesta obra que as irmãs já deixaram. Tem que ser esforço, não temos medo, e caminhar agarramos na nossa cruz e sigamos a Jesus Cristo.
As irmãs Clarissas, que receberam o hábito há cerca de um mês, dão conta da sua vocação ao jornalista Paulo Rocha. A cada domingo o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. A reflexão está a cargo do sacerdote deoniano Manuel Barbosa.
A comunidade cristã, vivificada e orientada por Jesus ressuscitado, tem por missão crer, testemunhar e concretizar o seu projeto libertador. Aí está a mensagem principal do Evangelho deste terceiro domingo do tempo pascal. Em linguagem simbólica, o evangelista João apresenta uma parábola sobre a missão da comunidade. Os discípulos são sete, representando a totalidade da Igreja, empenhada na missão e aberta a todos os povos e nações. A comunidade é apresentada a pescar, sinal de que procura libertar todas as pessoas que vivem mergulhadas no mar do sofrimento e da escravidão, sob a iniciativa de Pedro, que preside a missão e a animação da Igreja Primitiva. A pesca é feita durante a noite, tempo das trevas e da escuridão, na ausência de Jesus, o que leva a ação dos discípulos ao fracasso. A chegada da manhã, plena de luz, coincide com a presença de Jesus, luz do mundo. Jesus não está no barco, está em terra. Significa que não acompanha os discípulos na pesca, mas exerce a sua ação no mundo por meio dos discípulos. A presença viva do Senhor ressuscitado é a razão de ser do êxito da pesca abundante, da missão da comunidade. João, o discípulo amado, sempre próximo e em sintonia com Jesus, experimenta de forma intensa o amor de Jesus. Só quem faz essa experiência é capaz de ler os sinais que identificam Jesus e perceber a sua fecunda presença de amor. Os pães com que Jesus acolhe os discípulos em terra são sinal do amor, do serviço, da solicitude de Jesus pela sua comunidade. Uma alusão à Eucaristia, ao pão que Jesus oferece, à vida com que ele continua a alimentar a comunidade em missão. Depois, contrariando as negações anteriores e manifestando a sua adesão de vida, Pedro confessa por três vezes o seu amor a Jesus. É convidado a perceber que na comunidade de Jesus o valor fundamental é o amor e a entrega de vida. Não existe verdadeira adesão a Jesus se não estivermos dispostos a seguir esse caminho. Ao mesmo tempo, Jesus confia a Pedro a missão de presidir e animar a comunidade, mas convida-o também a perceber onde é que reside na comunidade cristã a verdadeira fonte da autoridade. Só quem ama muito e aceita a lógica do serviço e da doação da vida poderá presidir à comunidade de Jesus. À maneira de Pedro, a nossa fé só pode ser uma confissão de amor a Jesus vivo e ressuscitado em nós. Que o andamento deste ano missionário intensifique em nós e nas nossas comunidades a vivência renovada desta confissão de fé como discípulos missionários de Jesus Cristo. Confissão que só pode ser verdadeiramente uma história de amor celebrada e vivida no cotidiano das nossas existências.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde, o programa 70x7 traz-lhe testemunhos de mulheres extraordinárias, seguindo a campanha da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, dando a conhecer o trabalho e a dedicação de mulheres consagradas. É para ver na RTP2, já daqui a pouco, pelas 7h30. Amanhã regressamos à Antena 1, pelas 22h45. A jornalista Sónia Neves esteve na instituição Ajuda de Berço e conta-lhe histórias de colos e de afetos. Eu sou o Henrique Matos, tenha um excelente domingo, uma ótima semana. Esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz.